Senhores deputados, muito boa tarde. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria cumprimentar-vos, as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a AMT, a Autoridade para a Mobilidade dos Transportes, e o Conselho de Administração aqui presente, o Dr. João Carvalho, Presidente, o Dr. Paulo Jara, Diretor da Administração de Recursos de Controlo de Gestão, e o Dr. Hugo Oliveira, Chefe de Divisão da Avaliação de Políticas Públicas de Monitorização Setorial. A AMT é para agrado uns dos nossos amigos e com visitas frequentes e, portanto, conhecedores já de como é que funcionam os nossos trabalhos. Vamos somar à audição de hoje, que é uma audição que se prende com o número 1 do artigo 49 da Lei 4 das Entidades Reguladoras, no fundo, para plano de atividades e orçamento, mas por simpatia e por necessidade de agenda, não fazia sentido voltar em cá e, portanto, vamos juntar dois requerimentos, um apresentado pelo Partido Socialista, que, grosso modo, tem a ver com as reclamações e o aumento das reclamações e o tratamento dado às mesmas, e um do PSD sobre a situação em concreto da CP, Comboios de Portugal, e, portanto, juntaremos. O que nos vai fazer com que haja alguma tolerância na exposição inicial, começará pelo plano de atividades e orçamento e depois versará sobre o tema dos requerimentos, e os grupos parlamentares se entenderem, eu ia sugerir fazermos duas rondas, uma primeira com que podem abordar, se entenderem, o plano de atividades e orçamento e quem entender também questões dos requerimentos, no caso são os dois grupos parlamentares proponentes, e uma terceira ronda, genérica, para cada grupo parlamentar eventualmente tirar dúvidas da matéria que entender, ou sobre o plano de atividades, sobre o orçamento, ou sobre as duas questões do requerimento. Se concordarem, 7 mais 3, ou querem menos tempo? Os senhores deputados querem 7 mais 3 mais 3? Não fazemos isto em segundo, duas rondas? Então pode ser 5 mais 3 mais 3? Pronto, então ganhamos 5 com tolerância, vão ser 7, que é o que me diz a experiência, mas pronto, mas eu registro sempre esta boa vontade inicial. Está adjudicado. A intenção do Presidente é que os senhores deputados saiam daqui esclarecidos, que não façam mais requerimentos a seguir a voltar a chamar o seu Presidente da AMT. Portanto, perguntem tudo, que eu estou certo que terão resposta para tudo e, portanto, resolvemos o problema. Poupamos tempo. Ok. Então, Sr. Presidente, a primeira ronda será a resposta individual e as segundas conjuntas.
Sim, senhor, senhor. Tem a Presidente. Palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado mais uma vez por dar a oportunidade à AMT de estar aqui presente nesta comissão. Portanto, como o Sr. Presidente referiu, vamos apresentar primeiro o plano de atividades em relação a este ano e depois iremos tratar dos dois requerimentos, quer do PS, quer do PSD, um em relação ao ACP, mas nós resolvemos englobar, porque não faz sentido falar da operação ferroviária sem falar da infraestrutura ferroviária. Portanto, iremos falar sobre o ecossistema ferroviário no seu todo, isto é, englobar IP, Infraestruturas de Portugal e ACP. E também os rentacar, que é pedido dos seus deputados do Partido Socialista, portanto, e avançávamos já. Olha como é que é isto. Seguinte. Aqui. Não. Ok. E agora aqui? Ok. Não sei se consegue ver, de qualquer maneira, portanto, foi o que eu referi. Já é vosso conhecer a dimensão do nosso ecossistema, são cerca de 29 mil entidades, e quer em termos de infraestrutura, quer em termos de operação, temos todos os setores de transportes e mobilidade, à exceção da navegação aérea, incluindo também a logística. Portanto, para este ano, nós identificámos 6 desafios: consolidação da estabilidade do ponto de vista regulatório, abertura e consolidação dos mercados, desenvolvimento e promoção da coesão económica, social, ambiental e territorial do ecossistema e a recuperação do atraso e também os seus desequilíbrios, digitalização da economia e inovação, descarbonização e defesa do consumidor. Se estiver aí demasiado depressa, agradecia que me interrompesse, por favor. Portanto, definimos os seguintes 6 objetivos para 2019, objetivos estratégicos que depois iremos detalhar de seguida. Portanto, primeiro objetivo, promover uma regulação económica potenciadora da eficiência ambiental e da coesão territorial. Segundo objetivo, prosseguir uma supervisão dos mercados da mobilidade promotora da qualidade do serviço público e da transparência. Terceiro, fomentar a existência de um ambiente concorrencial e de abertura dos mercados da mobilidade que promova a concorrência não falseada. Um quarto, promover o reforço da defesa dos direitos dos consumidores e utilizadores. Quinto, avaliar o enquadramento dos novos paradigmas da mobilidade e da digitalização da economia face à legislação em vigor, com vista à apresentação de propostas legislativas. E um sexto, consolidar a comunicação e cooperação institucional. Em relação ao primeiro objetivo, relação económica potenciadora da eficiência ambiental e da coesão territorial, pretendemos com este objetivo promover um ambiente favorável ao investimento sustentado e estruturado, reduzir as disparidades e aumentar a competitividade e coesão, assegurar também um desenvolvimento sustentável e equilibrado do território. Das várias atividades em relação a este objetivo, vamos salientar 3 atividades. Contributos para, os contributos para as políticas públicas sobre a transição energética no contexto do ecossistema da mobilidade e dos transportes, que abordarão os diversos paradigmas associados às energias limpas em consonância com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Portanto, terá feito estes contributos, serão estabelecidos durante este ano. Uma outra atividade é a avaliação do contrato de programa entre o Estado e a Infraestruturas de Portugal para aferir o cumprimento das obrigações de serviço público e também da adequação das compensações financeiras na gestão destas infraestruturas. Estará realizado, será terminado durante o segundo semestre. E uma última atividade, que desenvolvimento de um regulamento que estabelece os procedimentos e os critérios para determinar se o equilíbrio económico de um contrato de serviço público de transporte ferroviário é suscetível de vir a ser comprometido por uma entrada de um novo operador de transporte ferroviário de passageiros. Portanto, terminámos a consulta pública em relação a este regulamento e em breve será publicado no Diário da República. Agora, o segundo objetivo. Pretendemos a criação de um valor acrescentado para os setores regulados, contribuir para a promoção de um serviço público de melhor qualidade e garantir maior transparência na atuação dos operadores. Salientamos aqui também 3 atividades. Supervisão do cumprimento das regras e princípios gerais tarifários e de reporte de informação sobre o transporte público de passageiros, bem como a avaliação dos impactos do programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos, está em curso e com inquérito aos operadores e às autoridades locais e portanto, teremos concluído este objetivo, esta atividade, durante o quarto trimestre deste ano. Uma outra atividade é a realização da auditoria e execução de um conjunto de projetos de investimento em infraestrutura ferroviária, a fim de verificarmos os impactos na performance de serviço público de transporte de passageiros, também de mercadorias, está em curso, durante o segundo semestre estará realizado. Outra atividade, exploração do primeiro relatório de diagnóstico de caracterização do mercado de transporte fluvial, quer de passageiros, quer de mercadorias, no nosso país. Portanto, em linha, aliás, com os relatórios já publicados, quer em relação à ferrovia, quer em relação aos metros. Está em curso, será divulgado no espaço de 2 meses. Agora, o objetivo 3. Ambiente concorrencial e abertura dos mercados da mobilidade, pretendemos identificar as práticas restritivas da concorrência, melhorar isto com certeza em interligação com a autoridade da concorrência, melhorar as condições do mercado para os consumidores e utentes e ainda consolidar um ambiente propício ao investimento produtivo na economia. Salientamos aqui 3 atividades, ações de supervisão relativas a contratos em vigor e alterações de adjudicações em curso não comunicadas à AMT, para a aferição do cumprimento dos requisitos legais e também contratuais. Estão em curso pedidos de informação a 50 entidades em relação a esta atividade. Um outro diagnóstico ao setor das concessões e subconcessões rodoviárias, que incluirá informação económica, financeira, investimentos realizados e a revisar, caracterização das infraestruturas, preços, qualidade dos serviços e também situação contratual. Está em curso, concluiremos no quarto trimestre. Por fim, dentro deste objetivo, a atividade de acompanhamento e implementação do 4º pacote ferroviário, que, como sabe, abriu à concorrência desde 1 de janeiro a operação ferroviária de passageiros dentro de cada Estado-membro, portanto, aqui no 4º pacote ferroviário, incluindo o contrato de serviço público com a CP, que está em curso, um processo em curso, e eventual entrada de um novo operador ferroviário. Objetivo 4º, direitos do consumidor e utilizador, entendemos aqui garantir um melhor serviço público de transporte através da adoção de mecanismos que permitam o exercício dos direitos legalmente consagrados para os utilizadores e do desenvolvimento dos poderes de auditoria, inspeção e fiscalização. Temos aqui 4 atividades: implementação do livro de reclamações eletrónico e acompanhamento da respectiva disseminação pelo ecossistema em cumprimento do previsto na lei. Também estamos em interligação com a Direção-Geral do Consumidor, obrigado, e portanto contamos finalizar, aliás, vai estar finalizado até ao fim deste mês. Outra atividade, implementação e divulgação do balcão único de atendimento, o qual tem em vista a prestação de informação aos consumidores e também utentes, bem como o tratamento e processamento de reclamações até ao final deste ano. Desenvolvimento de ações de fiscalização e também de auditoria, estão em processo, várias fiscalizações e auditorias, as últimas foi algumas escolas de condução e também algumas empresas de renta-car. Uma outra atividade, mediação e resolução de litígios no âmbito dos setores regulados, nomeadamente promovendo a conciliação entre as partes em termos processuais simples, expedidos e tendencialmente gratuitos, aguardamos a inclusão dos transportes nos serviços públicos essenciais. Pensamos que estará para breve. No outro objetivo, novos paradigmas da mobilidade e da digitalização, pretendemos aqui contribuir para a regulamentação dos novos modos de mobilidade existentes e emergentes, tendo em vista a criação de um quadro, também de um quadro legal, claro e adequado. Salientamos aqui 3 atividades: acompanhamento dos novos paradigmas da mobilidade, como o car sharing, bicicletas e trotinetes, entre outros, com avaliação de condições de prestação de serviço e também enquadramento legal. Está em curso, contamos ter durante o 4º trimestre deste ano. Outra atividade, realização da auditoria aos prestadores de serviço dos transportes em veículos descaracterizados e avaliação também do cumprimento dos requisitos legais, está em curso e contamos também terminar durante o 3º ou 4º trimestre deste ano. A última atividade, seguimento do relatório de diagnóstico quanto ao setor do táxi, aliás, depois de vários relatórios que fizemos, de 2 relatórios já que fizemos em relação ao setor do táxi, também avaliar do enquadramento regulamentar e normativo e face de novos modelos do negócio. Está em curso com conclusões até ao fim deste ano. Por último, o último objetivo, comunicação e cooperação institucional, pretendemos a criação de sinergias com entidades nacionais e também internacionais que promovam a partilha do conhecimento e o aumento da eficiência e da eficácia da atuação da AMT no ecossistema. Salientamos aqui 4 atividades, continuando a colaboração com o IMT, com a Direção-Geral do Consumidor, com a Autoridade da Concorrência e também com departamentos do Ministério das Finanças em relação às compensações financeiras que são atribuídas aos operadores. Uma outra atividade, exercício das funções de presidência do IRG Rail, durante o mandato de presidência que é este ano. IRG Rail é uma organização europeia com 31 Estados europeus, dos quais nós exercemos a presidência e são compostos, como eu disse, 31 reguladores, alguns só ferroviários, outros já multimodais como nós, em termos de... portanto, europeus, 31 Estados europeus. A operacionalização também do memorando de entendimento com a Agência Nacional de Transportes Terrestres da República Federativa do Brasil, onde tem sido um intercâmbio de experiências e iremos receber, entre setembro e dezembro, 3 altos técnicos para estagiar na AMT. Por último, a participação também nas atividades da DICAIBEIA, nas quais somos vice-presidentes e que é uma organização ibero-americana de dirigentes e reguladores de estradas. Com isto, portanto, terminei a apresentação muito breve do plano, passaria agora à questão dos requerimentos. Portanto, em relação ao ecossistema ferroviário, atuámos de 2 formas: através da realização de diagnósticos e através de atuações diretas. através de regulação de diagnósticos, foram analisadas reclamações, foi verificado o grau de execução dos investimentos, foram analisados dados relativos a vários inquéritos que fizemos, analisados os indicadores de monitorização e aprovados os diretórios de rede da IP, da infraestrutura ferroviária. Em relação às atuações diretas, fizemos auditoria às atividades da IP e fizemos uma ação fiscalizadora à CP. Indiretamente à CP. Portanto, em 2018, verificámos um número significativo de reclamações na CP. Quer essencialmente quanto à perturbação do serviço ferroviário. Recolhemos informação, confirmou-se de forma generalizada incumprimento de horários, supressão de serviços e obrigado, eu agradeço. Então, ok, não quero ser. Peço desculpa.
Mais pressa com o comboio da CP.
Ok, sim, senhor. Portanto, verificando um número bastante significativo de reclamações durante o ano passado, 2018, iniciámos, se bem me lembro, em outubro, portanto, um processo de fiscalização. Portanto, um processo de fiscalização em virtude de várias perturbações do serviço ferroviário. Recolhida a informação, confirmámos de forma generalizada o incumprimento de horários e também supressão de serviços sem aviso prévio. Na ausência de contrato escrito, que defina de forma objetiva e clara obrigações de serviço público, não há base legal e contratual para a atuação sancionatória sobre esta empresa. No entanto, já quanto às obrigações para com os passageiros, existem indícios de incumprimento das obrigações de informação, de reembolsos ou, inclusivamente, de indemnizações. Terminada a ação de fiscalização, cujo relatório informámos já a empresa, a ACP, com um conjunto de recomendações vinculativas, e com base também nestes indícios, nesta ação de fiscalização, poderá eventualmente ser iniciado um processo contra a ordenação para verificarmos estes indícios. Portanto, isto em relação à CP. Em relação à IP, constatámos atrasos na execução de investimentos e dos planos de manutenção e conservação da rede, insatisfação dos operadores de transporte de passageiros e também nos de mercadorias. Destacamos aqui duas recomendações vinculativas que têm estado a ser cumpridas. Portanto, uma delas, o reporte da execução dos investimentos e dos impactos económicos e operacionais dos atrasos, designadamente efeitos na conservação da rede ferroviária, na determinação dos índices de pontualidade e nas restrições à capacidade. Uma outra recomendação vinculativa, e portanto, como referi, tem estado a ser cumprido. Uma outra recomendação, a transmissão de informação sobre a execução do cumprimento do contrato de programa entre a IP e o Estado, também está a ser cumprida. Foi também feita uma avaliação aos indicadores de desempenho constantes no respectivo contrato da IP com o Estado e concluímos pelo desvio ao cumprimento de 5 metas de desempenho, num total de 12 indicadores. Pelo que, portanto, recomendámos já a revisão do contrato. Importa aqui referir que alguns problemas que condicionam a disponibilidade da infraestrutura têm um impacto também, de alguma forma significativa, nos operadores, quer nos passageiros, CP e Fertagos, quer nos de mercadorias, Medway e Atacargo. Próximos passos que iremos dar em relação a esta auditoria, continuar a monitorizar os investimentos previstos e acompanhar a execução das recomendações, algumas de responsabilidade da IP, outras de responsabilidade do seu acionista. Passando agora ao requerimento dos senhores deputados do Partido Socialista em relação aos Rentacar. Portanto, em relação a 2018, nós recebemos um total de 1.500 reclamações, num total de 2 milhões de contratos. As razões, na maioria, são relacionadas com cláusulas ou contratos considerados abusivos, questões relacionadas com pagamentos, pedidos de reembolso, atendimento defeituoso ou mesmo atendimento de muito baixa qualidade. Também destas reclamações, 12% referem-se a plataformas online, que são, como vocês sabem, como os senhores sabem, são sediadas fora do país, o que impede uma atuação eficaz das autoridades nacionais. Temos, no entanto, todas elas enviadas aos nossos congéneres no estrangeiro. Também para referir, porque este ser um assunto de carácter transnacional, a Comissão Europeia apresentou recentemente uma proposta de regulamento, tendo sido também recentemente aprovada uma diretiva sobre contratos à distância e que pensamos que sairá este ano para nosso conhecimento. Além da diretiva e do regulamento, a Comissão Europeia emitiu também orientações para as empresas de rent-a-car, a fim de melhorar a informação e também a respectiva transparência. Todos estes três documentos, quer o regulamento, quer a diretiva, quer as orientações, fomos auscultados pela Comissão Europeia e apresentámos também os nossos contributos. Ainda em relação à nossa atuação de rent-a-car, portanto, temos competência para verificação da conformidade legal das condições de utilização dos rent-a-car e também do sharing, o que tem permitido a eliminação de várias cláusulas abusivas. Temos três processos contra a ordenação, contra três empresas, e em 2019, devido a várias ações de fiscalização, estamos convidos que mais processos contra a ordenação, aliás, estamos já a abrir mais alguns processos contra a ordenação. Isto em relação ao livro de reclamações. Está em execução, conjuntamente entre nós e a Direção-Geral do Consumidor, de concorrência, do Consumidor. Está em preparação um guia de boas práticas que temos previsto terminar até ao fim deste ano. Eu queria pedir ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que me permitissem já agora apresentar dois slides. Não tem diretamente a ver com isto, mas tem a ver com o Estado, porque isto, o que se passa, o que nós detectamos, portanto, como vocês sabem, a EMT é recente, tem 3 anos e meio, não é? E, portanto, dá a sensação que nós, 3 anos e meio, já foi com esta legislatura, dá a sensação que esta legislatura provocou tudo e mais alguma coisa. Portanto, vamos lá ver. E acho que estes dois fatos que iremos apresentar são significativos em relação ao desinvestimento desde a década de 90, ao desinvestimento na ferrovia e ao grande investimento nas autoestradas. Portanto, em 1990 nós tínhamos 3.126 quilómetros da rede ferroviária. Temos agora, isto em 2015, mas de pouco, em relação à ferrovia, pouco aumentou, portanto, 2.546 quilómetros. Desculpe?
O aumento de
2015. Pois. Bem, portanto, como vem aqui em termos... Ok, então eu vou dizer, portanto, em 90 tínhamos uma rede ferroviária de 3.126 quilómetros. Em 2015 tínhamos 2.546, aqui uma redução. Mas em termos do índice de evolução ferroviária, podemos verificar que tem sido sempre a descer, comparando com outros países, incluindo a Grécia, enfim, outros países que podem ser semelhantes a nós. Em contrapartida, portanto, o país investiu mais na rodovia, neste caso concreto das autoestradas, somos os países mais avançados em termos de autoestradas, tínhamos 316 quilómetros naquela altura, em 90, agora temos 3.065 quilómetros de autoestradas. E estamos muito acima de vários países europeus. Portanto, houve aqui investimentos que foi numa determinada direção, provavelmente é fácil agora podermos ou criticar ou não criticar, mas na altura foi o que foi decidido e como nós somos jovens, mas tínhamos de demonstrar realmente este gráfico. Um outro, este é mais recente, que eu tenho apresentado em várias palestras, quer aqui na Europa, quer fora, no pilar que mede a qualidade da infraestrutura do índice do Fórum Económico Mundial, isto é em relação a 2018, Portugal ocupa o 19º lugar em 140 países, devido a uma média que é uma média tirada entre quinto lugar quinta posição na qualidade das estradas, 15ª posição no índice de conectividade, 23ª posição na eficiência ferroviária e 29ª posição na densidade de rede. Portanto, este índice do Fórum Económico Mundial fez uma média e portanto, ficámos colocados em 19º lugar em relação ao pilar que mede a qualidade das infraestruturas. Portanto, enfim, isto era fora de coisa. Estamos, Sr. Presidente, estamos à disposição, já que nós temos outras empresas, mas estamos disponíveis para, sobre estas ou outras, assistência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que haverá tempo no decorrer das perguntas para completar, porventura, alguma informação. Passo de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. João Carvalho e os restantes elementos da equipa e agradecer as informações que nos são trazidas. E eu vou tecer alguns comentários e, naturalmente, gostaria de ter a vossa opinião. Como é evidente, uma política de mobilidade tem sempre um fim último, que é a melhor qualidade de vida para os cidadãos utentes e a descarbonização do ambiente em geral e uma melhoria, naturalmente, de qualidade de vida em geral para todos. O Governo tem-nos vindo a brindar com alguns soundbites, dizendo que existem neste momento menos automóveis, que há mais pessoas em transportes públicos, que o sistema está menos poluente e mais sustentável. Ora, eu, depois da consulta que fiz a alguns dos relatórios que os senhores produziram ao longo deste tempo, vamos estando atentos, encontro o desmentido de todas essas situações. E, de resto, um princípio geral foi já aqui bem enunciado por si, independentemente das culpas que todos as têm, que este desinvestimento na ferrovia, muito claro, e um investimento na rodovia, e que terminando com eu costumo dizer, com um ditado antigo, que é pôr a galinha dentro, ou por outro, a raposa dentro do galinheiro, que é a ferrovia ter sido entregue às infraestruturas de Portugal, que era só a entidade que geria as estradas no país nos últimos 30 anos. E nessa circunstância, portanto, depois de 900 milhões de promessas, de euros, em promessas por parte deste Governo, ao fim de 4 anos, de equipamentos, comboios, metros, barcos, etc., para 2020 e tal. E depois de mais 116 milhões de euros dos contribuintes para contribuir para a redução do preço do passo, eu pergunto qual é o balanço que os senhores fazem desta política. Se existe mesmo mais acesso ao transporte público por parte dos cidadãos, se existe menos impacto nas alterações climáticas, portanto, ou se não temos um logro por parte deste Governo. E, portanto, o que tivemos foi, nesta redução dos passos, a resposta por parte do Governo àquilo que era a sua incapacidade para resolver o problema dos transportes públicos. Portanto, como os utentes não podiam continuar a pagar o preço que pagavam e que continuavam a ser pior servidos, reduz-se o preço dos passos, cria-se um serviço low cost de transporte de passageiros, porque, evidentemente, os horários não eram cumpridos, as carreiras não chegavam, os barcos não partiam, e comboios a ser sempre proibidos, e dá-se então a redução do preço dos passos. E com uma que eu gostava também de obter a vossa opinião, com uma nuance que é, para resolver isto tudo, tiramos bancos, ganha-se espaço e as pessoas, os utentes, circulam de pé. Não atenderam às condições de segurança, porque foi bem evidente o aumento das pessoas nas carruagens aumenta também naturalmente o risco, não atenderam às dificuldades e às necessidades especiais de alguns dos utentes que precisam na sua mobilidade e, portanto, a resposta que temos é por parte do Governo, ao final de 4 anos de governação, retirar bancos, ganhar espaço de pé e um pedido de desculpas perante toda esta situação. As medidas são anunciadas com pompa e circunstância, estava tudo bem, tudo corria bem. Ignora-se qualquer tipo de planeamento, começa-se a casa pelo telhado em vez de ser pelas fundações e no final do dia os 116 milhões são pagos pelos contribuintes e temos este embuste e temos a deterioração do Serviço Público de Transportes em geral. Em geral. E por isso eu ia diretamente a questões relativamente, por exemplo, ao metro, em que o Sr. Ministro do Ambiente nos diz que a partir de 2016 a procura foi um espetáculo, passámos a transportar mais passageiros, mas o que nos diz o relatório da AMT é que este crescimento se dá a partir de 2013 e temos um crescimento de 15% a partir de 2013. Portanto, eu gostava que me confirmassem essa situação. Uma outra questão bastante importante prende-se com os direitos dos passageiros, em que a AMT refere que existe, relativamente a alguns setores, a ausência mesmo de legislação relativamente aos direitos de passageiros. Diz mais a AMT que têm produzido legislação. Eu quero crer que, mas nós não aprovamos nada, mas quero crer que ela estará na gaveta de algum ministro ou secretário de Estado. E já agora pedia-lhes, através do Sr. Presidente da Comissão, se nos poderiam enviar a legislação que propuseram ao Governo no sentido de melhorar as condições de mobilidade dos cidadãos. Um outro tema importante é as reclamações, e eu se calhar vou ultrapassar as reclamações concretamente caso a caso e falando delas de forma mais genérica, porque o tempo já se está a esgotar. Registámos em 2018 um aumento das reclamações em cerca de 23%, ou seja, uma média de 57 por dia, mais 10 que no semestre anterior, ou seja, isto são dados relativamente ao segundo semestre. Sendo que a CP é verdadeiramente o campeão das reclamações, mas acompanhada pelo metro e pelos barcos. E eu pergunto que medidas acha a AMT, é evidente que não vos cabe a vocês tomarem medidas, no entanto, cabe-vos fazer os alertas para as devidas correções, mas em que medida é que seria possível terminar esta situação, porque tendo em consideração que, em termos de políticas de curto prazo, existe um total desconhecimento daquilo que o Governo pensa fazer relativamente à manutenção e ao aparecimento de novas viaturas, ou de novos comboios, ou de novos barcos, só mesmo para 2020 e tal, como eu disse há pouco. Mas o que é um facto é que adensam-se as reclamações. Um outro tema que seria bastante importante, já o abordou ligeiramente, e eu não percebi, relativamente ao contrato de serviço público, que está em falta há muito tempo. Eu penso que já na última vez que esteve cá no Parlamento, o Sr. Presidente referiu...
Da CP,
o contrato de serviço público da CP. Referiu que estaria a ser trabalhado, estudado, mas o que é um facto é que passou cerca de um ano e a situação continua na mesma, sendo que agora nos trouxe um dado novo, que é a entrada de um novo operador ferroviário. Se nos poderia dar mais ou menos elementos sobre isso. Um outro contrato de serviço público é exatamente o dos barcos, da Transdésia e da Sofusa, que está, não existe contrato desde 2014, sobre isso o que é que a AMT tem para nos dizer. Um outro tema para fechar, Sr. Presidente, é a questão das cativações. Na última vez que cá esteve, referiu que esteve impossibilitado de efetuar algumas dos vossos trabalhos em termos de análise, devido à política orçamental e de cativações. Termino, portanto, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, portanto, tenho aqui algumas outras coisas, mas acho que vou prescindir já são temas suficientes. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Presidente da AMT.
Obrigado, Sr. Deputado. Em relação às várias questões, em relação, portanto, à procura dos transportes públicos, tem havido... Nós, portanto, aliás, como foi referido, nós enviámos, com este novo programa, com o PART, nós enviámos, portanto, quer às autoridades locais, às CIMES e às duas áreas metropolitanas, um pedido para verificarmos do aumento efetivo portanto, do número de utentes nos transportes públicos, para podermos, e até comparar com o aumento de reclamações, para verificarmos. E, como disse, é uma atividade que está a ser diligenciada e que demos o prazo até setembro. Pensamos que entre abril e 31 de outubro, portanto, há espaço suficiente para nós analisarmos realmente o aumento de passageiros. que há aumento, há com certeza, o quanto não sabemos dizê-lo concretamente. Podemos dizer uma coisa, que efetivamente o preço é muito importante, mas não é o único fator. Portanto, a fiabilidade é também muito importante para os utentes do transporte público. E, portanto, só poderemos responder em relação a esse aumento da procura depois de terminada esta atividade, e que estamos efetivamente à espera para termos efetivamente números rigorosos. No entanto, convém também referir que vamos começar, enfim, em termos de procura dos transportes públicos, começamos de uma base pequena, porque foram anos de alguma austeridade e realmente houve um recuo bastante grande, e isto quer dizer que começamos de uma base pequena. E nós temos de analisar isso tudo, se realmente há um grande aumento, se realmente é devido à base, à base, isto é, devido à austeridade desde 2013, se começamos de uma base, como eu disse, com muito baixa. Em relação ao direito dos passageiros, portanto, não há dúvida que o transporte ferroviário e rodoviário está melhor protegido que o fluvial. O fluvial ainda não está protegido devidamente portanto, nós, o fluvial e também os metros não estão protegidos devidamente. Posso lhe referir que a proteção são questões muito básicas, sem grande precisão, e, portanto, esperemos que nesta legislatura ou na próxima se possa equiparar o direito que o passageiro tem do fluvial e do metro em relação ao que já existe e que está bem protegido por legislação já saída recentemente, está bem protegida no ferroviário e também no rodoviário. Em relação à segurança, portanto, nós temos dialogado bastante com o IMT, como sabem, é o organismo que trata da segurança, e o que nos é dito é que, efetivamente, não há questões em relação à segurança. Em relação aos bancos, que o Sr. Deputado referiu, quer dizer, com certeza que nós consideramos que não é a resolução do problema, mas pensamos que, em determinadas contingências, pode haver necessidade para poder transportar os passageiros todos, quando há um aumento de procura, devido ou não, enfim, à redução substancial do tarifário, pensamos que, numa fase meramente provisória, se me permite dizer, que fará algum sentido realmente transportar assim os passageiros e poder retirar alguma comodidade a esses passageiros. A nossa opinião vai nesse sentido, não pode ser, é para sempre, mas de qualquer maneira estão investimentos previstos, e quer os operadores também, privados ou públicos, têm já investimentos previstos em relação a esta possível procura do parte, e portanto vimos que sem grande problema este aspecto de retirar comodidade aos passageiros. Em relação ao contrato com a CP, ele está em curso. Nós recebemos o contrato oriundo da Secretaria das Infraestruturas em finais de dezembro. Portanto, respondemos com algumas questões durante o mês de janeiro e estamos à espera que agora, portanto, nos seja remetido um novo contrato para analisarmos. Em relação à entrada de algum operador novo, não recebemos ainda nada. Portanto, nós temos, portanto, esse operador, quando entrar, ou se houver alguém para entrar, fala-se muito em comunicação social, já falámos até com os nossos colegas espanhóis, podemos dizer isso sem qualquer problema, os nossos colegas espanhóis da Revolução Espanhola, em relação a um possível candidato para fazer o serviço entre Corunha e o Porto, já lhes foi pedido autorização aos nossos colegas espanhóis, foi dado essa autorização, mas a nós ainda não chegou nada, portanto, não ser duas ou três reuniões que representantes desse operador tiveram connosco, mas, de facto, oficialmente, por escrito, não entrou nada. É evidente que... desculpe.
Está a levantar espanhóis aqui, o regulador espanhol.
Ah, regulador espanhol, peço desculpa. É um facto que, se aparecer algum candidato, e daí nós pensamos alguma necessidade ou alguma necessidade de brevidade de termos um contrato com a CP, porque não havendo contrato não há obrigações de serviço público. Isso quer dizer que nós, que temos o fiel da balança, nós, a AMT, temos o fiel da balança de analisar a entrada de qualquer novo operador, se vai pôr em causa ou não quem já está, do ponto de vista económico, quem já está a operar com obrigações de serviço público, e podemos dizer não, não pode entrar. Agora, se não há um contrato com obrigações de serviço público, o que pode acontecer é, como não temos comparação, tendo comparativo, portanto, não nos resta se não entrar, isto é, se houver canal, se a IP também fornecer canal e se for licenciado pelo IMT. Portanto, não há, até agora, nenhum candidato. Em relação à questão das cativações, eu também tive a oportunidade de referir... Ah, desculpe, contrato de serviços de transferência ao Flusa. Houve uma primeira interação acerca de... Tu tiveste há cerca de um mês, mais ou menos, uma primeira interação, e tem sido assim. Portanto, todas as empresas que são operadores internos, se me permitem, não sei se sabem, o operador interno é um operador que não necessita de seguir uma regra concursal, porque a maioria do seu capital ou a maioria da sua gestão é público ou municipal. Portanto, e nós temos tido sempre interações antes de nos apresentarem os contratos, porque, enfim, entendemos que, do ponto de vista pedagógico, não merece a pena estar a apresentar o contrato depois se vamos vinculativamente dizer que não, não é? Não aceitarmos. E tivemos já essa interação com a Transtejo Soflusa, com a administração da Transtejo Soflusa. Tivemos a oportunidade de referir o que era necessário para nós podermos dar parecer positivo, e estamos à espera também a todo momento que nos apareça realmente o contrato. Sei isso, e devido também à ação de auditoria ou de fiscalização que fizemos à Soflusa o ano passado, também, enfim, a única situação que nós encontramos, portanto, não podemos, também porque não há contrato, não podemos fazer mais do que isto, em termos de contratos nacionais, podemos é assim exigir, e exigimos um plano de atuação em relação aos passageiros, nem que seja uma viagem, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito por dia, e desde que eles cumpram. Portanto, eles ficaram-nos a enviar um plano de contingência, tinham um já, que foi ultrapassado. Nós chamamos a atenção, eles aceitaram a nossa recomendação e estão para nos enviar um novo processamento em termos para nós verificarmos os direitos dos passageiros. Aí podemos atuar, mas, portanto, já agora o transporte fluvial, por exemplo, no ferroviário, se há algum problema, é obrigado a pôr um alternativamente ao autocarro, seja o que for, no fluvial não são obrigados. Pode, do ponto de vista prático, não se adequar, mas poderiam ser obrigados, mas não são. Portanto, a lei não nos obriga a isso. Cativações. Há em todo o lado, há também em nós, prejudicam-nos de alguma maneira, mas, como eu referi, mais importante para nós, e tenho referido aqui nesta casa e perante os senhores, mais importante que as cativações são a questão do artigo 49, da Lei do Orçamento de Estado. O que é esse artigo 49? Tem a ver com nós, portanto, fomos criados em 2015, fizemos os primeiros investimentos, poucos, em 2016, e a Lei do Orçamento de Estado, portanto, não nos deixou fazer mais despesa do que em relação ao nosso ano inicial. Esse é o nosso grande problema. Enquanto os outros reguladores não tiveram esse problema, já estavam, inclusive a ANAC, que é oriundo, é o seguimento do INAC, não é? E, portanto, muito sinceramente, o que nos preocupa mais que as cativações realmente é o não podermos ultrapassar, e pedimos várias vezes exceções ao Ministério das Finanças, mas nunca fomos atendidos. Continuamos a pedir, esperemos que seja aceito. Portanto, mais importante que as cativações é realmente não podermos ter mais despesa que um ano, que foi o nosso ano inicial, que foi 2016. E penso que respondi a todos, Sr. Presidente.
Senhora, muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Ana Passos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Dr. João Carvalho e a respectiva equipa. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa presença aqui e todos os contributos que nos trouxeram. Eu vou-me limitar ao plano de atividades para 2019. Inicio saudando a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a AMT, pelo trabalho desenvolvido ao longo destes últimos 3 anos de existência, ainda uma pequena entidade. Enquanto primeira autoridade de regulação económica independente, criada em Portugal, com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e corporativo, com competência no ecossistema de mobilidade e dos transportes. Uma questão referida com algum ênfase no vosso plano de atividades para 2019, constituindo-se até como uma das duas áreas fundamentais para a projeção da AMT nos próximos anos, é a promoção do interesse público da mobilidade inclusiva, eficiente e sustentável, inclusive no sentido da acessibilidade alargada a todas as pessoas e a todas as gerações, eficiente na perspectiva da sua capacidade de estar à altura das novas exigências e sustentável, convergente para os requisitos da Agenda 2030. A AMT prepara-se assim para o futuro, para os novos desafios que se colocam às sociedades modernas europeias. No vosso plano de atividades para 2019, e também já aqui apresentou no vosso PowerPoint, elencam uma série de desafios, e muito bem, onde se incluem a sustentabilidade ambiental, a descarbonização, a alteração comportamental relativamente à mobilidade urbana, que passa pela promoção de uma maior utilização do transporte coletivo e partilhado, no reforço da utilização dos transportes públicos, pela mobilidade elétrica, mobilidade suave, e os desafios relativos à defesa dos direitos dos consumidores. Qual destes desafios consideram mais relevante para a eficácia da atuação da AMT no universo dos mercados que integram o ecossistema da mobilidade e dos transportes? Referem também no vosso plano a consolidação de um ambiente de transparência e de um paradigma de concorrência não falseada. E para tal pretendem, entre outros objetivos, e vou aqui ler, o objetivo de fomentar a existência de um ambiente concorrencial e de abertura dos mercados da mobilidade promova a concorrência não falseada. Uma concorrência inclusiva, gerar melhores condições de mercado. Questionamos se no passado houve registro de práticas de concorrência falseada e não inclusiva. Podem-nos fornecer exemplos dessas situações, dessas práticas? Como é que a AMT geriu, lidou com essas situações? Relativamente aos objetivos estratégicos e ações para 2019 e de um modo geral, questionamos, porque não vem aqui apresentado no vosso plano de atividades, qual tem sido a evolução destes indicadores ao longo dos últimos 3 anos. Porque penso que seria interessante analisar a evolução dos diferentes indicadores, possibilitando também a definição de metas concretas que pretendam superar o atingido nos anos anteriores, de forma a irem melhorando o desempenho desses indicadores. Não sei se faz sentido, se não faz sentido, mas fica a sugestão. No âmbito do Objetivo Estratégico 1, promover uma regulação económica potenciadora da eficiência ambiental e da coesão territorial, uma das ações é a análise dos possíveis impactos do Brexit no contexto do ecossistema da mobilidade e dos transportes. Que impactos estão a antever? Já se fazem sentir? Já se sente no setor algum impacto? Uma outra ação é a participação nos grupos de trabalho das instituições europeias sobre matérias com impacto no ecossistema de mobilidade dos transportes, com vista à antecipação de tendências e impactos a nível nacional. Atualmente está a AMT envolvida neste tipo de grupos de trabalho. Quais? Como estão estas decisões a influenciar o desenvolvimento do setor em Portugal? Que compromissos no âmbito da cooperação já se encontram estabelecidos com entidades reguladoras de outros países? Quais são os países envolvidos para além de França, que já foi aqui referido? Pode detalhar a importância da participação da AMT nas estruturas de decisão e nos processos que têm como objetivo a partilha de opções de natureza regulatória? Qual o papel da AMT no âmbito das atividades de cooperação regulatória no contexto dos organismos europeus? No que concerne a parcerias com as entidades do sistema científico e tecnológico, e aqui estou a pensar nos desafios ao nível da digitalização e inovação, atualmente a AMT tem estabelecido já algum tipo de parceria ao nível científico e tecnológico com as diferentes instituições da área. Relativamente à responsabilidade social, a EMT pretende desenvolver iniciativas no âmbito da cidadania, com intervenção na vertente social. Que iniciativas deste âmbito? E, por último, para terminar, como perspectiva um futuro da regulação e da supervisão do ecossistema da mobilidade e dos transportes em Portugal? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra o Sr. Presidente da EMT.
Se não se importa, não vou seguir exatamente, mas ok. Muito obrigado pelas perguntas, obrigado por estarmos a analisar o plano também. Portanto, Brexit. Há já medidas de contingência em termos da União Europeia. Devo dizer, Sra. Deputada, que nós, a AMT, e vou confidenciar, produziu um documento e eu fiquei na dúvida, já que, portanto, o que foi pedido foi ao IMT e fiquei na dúvida se deveria ou não pegar neste documento e enviá-lo aqui a esta Comissão, Sr. Presidente. Fiquei na dúvida e a responsabilidade totalmente minha, culpa minha. Bem, portanto, foi pedido ao IMT, o IMT pediu, nós endereçámos ao IMT a atenção que fizemos. E, portanto, se for um tema realmente que achamos também importante, se for um tema, aliás, nós em termos do IRG Rail, nos 31 Estados-membros, é um tema que nos preocupa bastante. Portanto, se for caso disso, nós enviamos realmente o documento que fizemos, as nossas preocupações em relação ao Brexit. Mas, enfim, há medidas contidas na União Europeia, o IMT produziu o seu documento, e com certeza que vos enviou, daí, enfim, mas temos todo o gosto em fazer chegar a esta comissão o nosso documento. Medidas de impacto social. Há melhoria de informação aos passageiros, por recomendações da AMT, muitas realmente informações, imposição de indicadores de qualidade aos contratos de serviço público, mesmo quando não há contratos. Sr. Deputada, por exemplo, em relação à Lei 52, que transpõe, se necessário fosse transpor, um regulamento comunitário que obriga à contratualização de tudo o que é transporte público de passageiros até ao dia 3 de dezembro deste ano, nós fizemos, portanto, várias rondas por todas as, praticamente todas as CIMES, áreas metropolitanas, e, por escrito, enviámos que era importante colocar nos cadernos de encargo, já que nós temos de vinculativamente analisar os cadernos de encargo desses processos contratuais, impusemos que era necessário haver indicadores de qualidade nesses contratos de serviço público. Em relação, e temos também, temos públicos, em termos do nosso site, muita informação também realmente aos passageiros. Mas, como referi, a nossa atuação foi mais direcionada em termos de quem tem o poder legislativo, neste caso do nosso governo, no sentido de proteger melhor os passageiros, no que diz respeito, como eu já referi aqui ao Sr. Deputado do PSD, proteger melhor os passageiros, pelo menos igualmente como estão protegidos os da ferrovia e da rodovia, em relação aos metros e aos transportes fluviais. Quanto aos objetivos, quais os mais importantes, Sr. Deputado, são todos. Realmente são todos muito importantes. E seremos incompetentes se não conseguirmos, e estou aqui dois dirigentes desta casa, dos melhores que a AMT tem, se não conseguirmos atingir aquilo que prometemos aqui nesta casa. Portanto, todos os objetivos para nós são importantes e não há nenhum prioritário em relação ao outro. Em relação também à questão de concorrência, colaboramos ativamente com a ADC em termos dos processos de concentração. Temos recebido vários inúmeros processos de concentração. A ADC, por lei, é obrigada a ouvir-nos, não é obrigada a seguir o nosso parecer, tem seguido os nossos parceiros, mas é obrigada a ouvir-nos em todos os processos que têm havido de concentração. E não deixamos de referir que, temos tido alguma preocupação em não aproveitarmos esta mudança grande de paradigma que o Regulamento 1370 nos traz, ou Lei 52, de dar poder às autoridades locais de contratualizar os serviços públicos de passageiros, se não conseguirmos, portanto, beneficiar e ter a partir dessa mudança de paradigma. Isto é, se ficar tudo quase na mesma em termos de concentração. Esperemos que não, cá estamos nós, temos avisado, temos publicamente, mesmo em termos de comunicação social, é importante, com várias palestras, em vários locais do país, portanto, estamos disponíveis para isso. Em relação ao grupo de trabalho, temos em vários grupos de trabalho, temos grupo de trabalho de capacitação em relação à Lei 52 com o IMT, estamos também como observadores em alterações de contratuais, como alterações contratuais, quer em termos de portagens das PPPs rodoviárias, quer em termos de portuários dos contratos de concessão portuários, aí atuamos como observadores. Também em grupos de trabalho da União Europeia, em relação aos temas que já referimos, também temos participado bastante. No IRG Rail temos participado bastante, daí até temos o privilégio de sermos os presidentes durante este ano do IRG Rail, no sentido de podermos e vamos realizar agora no dia 2 do mês que vem um workshop sobre a mobilidade urbana entre nós, a AMT e o IRG Rail. Portanto, é que estão convidados, estão várias personalidades, quer nacionais, quer estrangeiras, e, portanto, penso que o convite terá chegado aqui também à 6ª Comissão, se não chegou, tenho dado na cabeça da minha secretária, porque acho que é extremamente importante nós ouvirmos também outras ideias sobre a mobilidade urbana e sobre a defesa. São dois temas, mobilidade urbana e defesa do consumidor. Em relação dos rent-a-car, temos referido várias vezes também os direitos dos consumidores, portanto, temos apelado a sistemas de transparência e penso, Sra. Deputada, que mais ou menos, não sei, provavelmente falhou-me, com certeza que me falhou alguma coisa, temos todo o prazer de continuar a conversa, ou por escrito, ou diretamente com a Sra. Deputada, portanto, e obrigado pela sua ajuda nas perguntas que fez, porque realmente somos uns bebés e, como sabe, qualquer organização para entrar em fase de cruzeiro demora algum tempo, não pode ser tudo de repente, não é? E, portanto, mas cá estamos para corresponder a quem confia em nós, nomeadamente esta Casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao complementar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Dr. João Carvalho e a equipa de Vice-Presidente e também de Vogal, Diretor da AMT. E agradecer o seu relatório, é muito sistematizado, muito formal, na altura em que o Sr. Presidente vem aqui, a mim preocupa-me são todas as notícias que têm saído nos últimos tempos sobre os transportes e, sobretudo, sobre o mau funcionamento dos transportes. Eu olho para a AMT como uma entidade reguladora e, sobretudo, que tem que estar em cima do terreno para fiscalizar o cumprimento ou o incumprimento das obrigações de serviço público de transportes. E, Sr. Presidente, nós todos estamos de acordo que o tema transportes públicos, seja porque o Governo introduziu na agenda uma política, pela primeira vez, de redução radical das tarifas de transporte público, que induziu um aumento espetacular da procura, seja porque os transportes, como o Sr. Presidente também sabe, é uma das componentes essenciais para lutar contra as alterações climáticas, pela redução dos gases com efeito de estufa e por uma mobilidade eficiente e sustentável, como constitui o padrão estratégico da mobilidade do MOBIES, portanto, que foi assumido, que é o enquadramento estratégico essencial da ação da AMT, com a qual nós estamos de acordo, seja por essas razões, ambas concorrem para que todos os transportes estejam sempre na mira das reclamações e, sobretudo, das atenções da própria Assembleia da República. Vejamos, transporte público. O PART foi uma boa medida da Assembleia tomada pelo Orçamento do Estado para 2019, mas não é uma medida perfeita. E já se percebeu que há aqui um setor significativo dos utilizadores de transportes que não estão abrangidos pelo parte. Eu quero saber a opinião da AMT sobre essa matéria. Todos os utilizadores de transportes que têm que transitar entre uma comunidade intermunicipal e a outra, para deslocações pendulares, seja utilizando a ferrovia CP, seja utilizando os transportes rodoviários, não estão abrangidos pelo programa de redução tarifária do parte. Porque o programa de redução tarifária aplica-se dentro de cada comunidade intermunicipal, portanto, entre os municípios, dentro de cada CIMO, e não entre CIMOs. E aplica-se também apenas os operadores que existem dentro das áreas metropolitanas e não aqueles que servem várias áreas metropolitanas, como é o caso da CP. O preço dos transportes da CP, mesmo com a redução que houve, é cerca do dobro ou triplo do preço dos 40 euros, que serve como referência para a mesma distância. Por exemplo, na EML, eu tenho deslocações de 90 km na EML que me custam 40 euros e tenho deslocações de 90 km na CP, por exemplo, entre o entroncamento e o passo social, assinatura mensal, entre o entroncamento e Lisboa, que custa 141 euros, ou 140 euros, à volta disso. Portanto, as pessoas têm o mesmo padrão de mobilidade, é uma mobilidade sustentável, pelas suas próprias escolhas, mas confrontam-se com uma política tarifária bastante diferente e muito pouco inclusiva para seguir uma das suas componentes da vossa orientação estratégica. O segundo elemento desta surpreendente exclusão tem a ver com as medidas que alguns operadores já anunciaram tomar para resolver o problema da sobrelotação dos veículos. Portanto, é com algum espanto que se vê como, por exemplo, o metropolitano de Lisboa confessar que tirar bancos, isso é uma coisa que nós já fazemos desde 2017, eu não sabia que faziam isso, queria perguntar ao regulador se isto é admissível, que se as pessoas sejam surpreendidas com isto, e que afertagos também para resolver o problema de um certo desperdício de espaço que era ocupado antes por bancos, para que as pessoas circulem com conforto e qualidade nas viagens pendulares, vai tirar esses bancos e vai meter zonas para transportar as pessoas, como o Sr. Secretário de Estado dos Transportes chegou a dizer em entrevista pública, como latas de sardinha, não havia problema nenhum, porque noutros países do mundo também se transporta em latas de sardinhas. Portanto, isto constituindo uma redução de qualidade na oferta de transportes públicos, queria perguntar qual é a opinião do regulador sobre este tipo de medidas. Terceira questão, transportes ferroviários. Nos últimos tempos, sobretudo no mês de maio, como o Sr. Presidente sabe certamente, houve N supressões de comboios em toda a rede ferroviária que foram contabilizadas em 15 dias, numa audição que nós tivemos aqui com a CP, em cerca de 140 supressões de comboios, em 15 dias apenas, das quais o campeão das supressões é a linha de Sintra. 40, 41 supressões na linha de Sintra. O problema é que estas supressões, ao contrário do que se possa pensar, não têm a ver com a falta de material circulante. Têm a ver é com pessoas, com falta de maquinistas, com falta de pessoas revisores e com falta de pessoas de bilheteiras que obrigam que, em muitos casos, as estações da CP sejam encerradas durante o período de dia útil porque não há pessoas para assegurar a venda dos bilhetes e para assegurar o funcionamento normal das próprias estações. E porquê é que não há pessoas? Porque, apesar de ter havido um recente acordo com os sindicatos de maquinistas e de comercial e ferrovia de revisão e comercial e itinerante, para que fossem admitidos na CP 145 profissionais, maquinistas, revisores e pessoal das bilheteiras e manobradores de agulhas, fossem admitidos 145 de profissionais até até 30 de junho, o que se sabe é que até agora, 19 de junho, apenas abriu um concurso para 14 manobradores de agulhas, o que vai querer dizer que até 30 de junho não vai abrir o resto de concurso nenhum. Porquê? Porque o Ministério das Finanças é quem autoriza a abertura ou não de concursos. E porquê é que isto é assim? Porque não há um contrato de serviço público com a CP, onde esteja definido o quadro pessoal e em que a CP tenha autonomia para fazer o recrutamento de pessoal. Eu pergunto, Sr. Presidente, é normal que se demore 3 anos, desde o momento em que o ex-ministro Pedro Marques esteve aqui na comissão e foi interrogado por mim, 3 anos para ter um contrato de serviço público para o operador de transportes da CP poder agir em conformidade? Quando nós sabemos que a Renfe, por exemplo, já tem um contrato de serviço público perfeitamente estabelecido e o problema que o Sr. Presidente referiu aí há pouco de haver outros operadores que queiram operar aqui...
Tem mais duas intervenções.
Queiram operar outros operadores em Portugal, o facto de não haver um contrato de serviço público com a CP abre caminho a não se poder impedir que essa operação venha a ser... efetuada. Portanto, Sr. Presidente, isto é um problema grave e apenas
para terminar,
só uma última notícia que também é um bocado surpreendente. Nós temos notícia de grandes afluxos de turismo em Portugal, particularmente na cidade de Lisboa. Temos notícia de grande aumento de cruzeiros de passageiros para a cidade de Lisboa, e ficámos outro dia a saber que um dos principais focos de poluição de gases de NOx em Lisboa tem a ver com os paquetes de turismo que demandam a cidade e que poluem muito mais do que milhares de carros em circulação na cidade. Portanto, Sr. Presidente, o que é que a AMT pretende fazer para regulamentar esta, digamos... este atentado ambiental
obrigado,
que
Sr.
estes paquetes introduzem na sua operação, nomeadamente nas cidades com grande transporte de cruzeiros. Obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da AMT.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. O que é que nós poderíamos dizer, por exemplo, começando pela CP? Eu penso que já referimos... Em relação, enfim, à ação inspectiva que fizemos à CP, não existe, como o Sr. Deputado disse, e muito bem, não temos um contrato com obrigações de serviço público, levando ao extremo a CP, se quiser, desde que anuncie. É aí que nós podemos atuar, que é em relação ao que é anunciado e eles não fazem, não é? Portanto, por isso é que estamos no início de um processo contra a Ordem Nacional em relação à CP por causa disso. Agora, a CP pode, levando ao extremo, pode fazer, por exemplo, na linha de Sintra, uma viagem por dia. Não tem obrigações de serviço público. Portanto, pode fazer. Enfim, o que é fundamental para nós podermos atuar em relação à Solflus, há a mesma coisa. Portanto, não tem. Já, por exemplo, em relação aos metros, como está no nosso relatório, os metros, o metro do Porto, é um metro que já foi, o parecer foi dado por nós, fizemos determinadas recomendações, já nos pareceu positivo, e o metro do Porto está a cumprir e a funcionar com indicadores precisos, com indicadores de pontualidade, frequência precisas. O metro de Lisboa tem realmente um contrato, mas tem um contrato que nós já solicitámos a sua revisão, porque os indicadores são muito vagos, quer dizer, num mês se calhar podem fazer não sei o quê, não é? E isso prejudica, é evidente, os utentes, o passageiro. Já agora, falando de metro, o metro ao sul do Tejo, a mesma coisa que o metro de Lisboa também, são indicadores muito vagos. Mas a CP não tem contrato, pouco podemos fazer, a não ser o que estamos a fazer, que é, portanto, anuncia, ok, então tem de cumprir o que anunciou, não é? Provavelmente, não sei se será por causa disso ou não, é que a primeira versão do contrato que nos chegou, portanto, fizemos várias perguntas, como eu referi, durante o mês de janeiro, e até agora estamos à espera que nos seja remetida em relação às perguntas, porque queremos saber essencialmente qual é a nossa atuação. A nossa atuação é assim, tem que cumprir isto, com rigor, com a frequência que deve ser. Portanto, mas até lá não temos, realmente não existe contrato. Mas, com isto que me referi, se não cumprir com aquilo que está anunciado em relação aos passageiros, se há uma supressão, se não é, eventualmente, algum acidente, não é? Mas se for uma supressão de um serviço que não foi anunciado com precisão ao passageiro e que deve ser indemnizado e que deve ser, portanto, ressarcido e bem ressarcido, portanto, aí podemos atuar. De outra forma, não podemos atuar. Em relação ao... Portanto, já agora, nós também sabemos que o que nós detectámos é uma falha enorme de material circulante, que há também falta de pessoal como o Sr. Deputado diz, de qualquer maneira, enfim, a nossa atuação aí, há falta de pessoal, então em vez de fazer, estou a dar um exemplo exagerado, em vez de fazer quatro serviços por dia para Sintra, faz dois. E aí é que nós atuamos, porque a falta de pessoal tem a ver com o acionista e com a empresa, não é? Nós monitorizamos aquilo que está no contrato, ou aquilo que é anunciado. Em relação à poluição dos navios, efetivamente, desde que esteja dentro da legislação da Organização Mundial Marítima e da União Europeia, enfim, pouco, mas, no entanto, não é connosco. A questão da poluição tem a ver mais com a Direção-Geral de Recursos Marítimos, mas como eu já também passei por essa casa, portanto, é uma coisa que, desde que cumpra com as metas de poluição, nada, mas a partir de 2030 isto foi, pois, mas a partir de 2030 isso será completamente alterado, não é? Tanto quanto eu sei, mas é que mais com o DGRM. Tirar bancos é evidente, já o referi, o professor deputado do PSD, não é o melhor, exatamente não é o melhor, nesta altura provavelmente será a situação para corresponder à possível aumento de procura, porque sabemos que comprar material circulante não é dois para amanhã, material circulante, enfim, demora dois, três anos, quer em termos de embarcações, quer em termos, se calhar, de ferrovia, demorará mais tempo. Em relação ao nível de redução tarifária, enfim, é da competência das autarquias, nós temos sim competência para verificar da legalidade e não temos a ver com o financiamento. Sim, a legalidade, portanto, existe, a autoridade local definiu assim e tem de cumprir assim, exatamente como está. É essa a nossa atuação, portanto, mas no entanto também devo referir que a redução tarifária é muito importante, foi uma medida importante, esperemos que continue nos próximos anos, é importante para o utilizador, mas também há outros fatores, como a fiabilidade, como referiu, a fiabilidade do transporte e, de alguma forma, a segurança. Obviamente, a segurança é-nos transmitido, nós não somos reguladores de segurança, é o IMT, mas é-nos transmitido, com várias reuniões com o IMT, que isso está fora de causa. Acho que
respondi. Eu ia pedir ao Sr. Deputado Heitor Sousa que me substituísse para eu fazer de perguntador, sendo certo que eu vou cumprir o tempo de forma rigorosa. Eu só estou a pedir a que me... Mas é só enquanto eu faço a pergunta. Eu estou já a avisar que me imponho a mim mesmo o tempo para me impor a mim mesmo o rigor do tempo.
Vai ser um prazer poder controlar. Vai ser um gosto.
Então tem a palavra o deputado Helder Amaral, em nome do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, acho que rebentou um bocadinho.
Obrigado. Sr. Deputado, enfim, eu não sei se eu ou nós temos dificuldade de entendimento do que é a regulação. Deixe-me só referir alguns números sobre o que nós fizemos em 2018. Fizemos 34 ações de fiscalização. Em 2018 também foram iniciados os seguintes processos contra ordenações: 19 por incumprimento de obrigações de serviço público, 17 por indecência do livro de reclamações, 3 por não prestação de informação à AMT. Em 2017, outros também. Eu peço desculpa. Portanto, em 2018 fizemos 34 ações de fiscalização, do qual resultaram 19 processos contra ordenações em relação a incumprimento de obrigações de serviço público, 17 processos contra ordenação em relação à inexistência de livro de reclamações e 3 processos contra ordenação devido à não prestação de informação à AMT. Se é pouco ou não, não vou confirmar. Em relação aos contratos que outros reguladores, às atuações de outros reguladores, não vou comentar, com certeza, que fizeram o seu melhor, provavelmente ao que foi referido, há contratos e puderam atuar. Tomarmos nós a ver contratos de obrigações de serviço público para podermos atuar. E não é por falta, de vários ofícios, diversos membros do Governo, que houve alguma falha por parte da AMT. Muitos ofícios chamaram a atenção desses aspectos da necessidade de contratos com a obrigação de serviço público. Fizemos vários relatórios em que, para a memória futura, pode ficar, quando houver novas PPPs, poder-se-á tomar como base relatórios que nós fizemos e não mais, provavelmente, fazermos alguns acordos ou contratos PPPs um pouco sem informação de base, para não dizer outros termos. Atuámos em 60 contratos autárquicos. Fizemos ações de formação em todo o país. 34, como eu já referi, ações de fiscalização, 40 processos contra ordenações. Tratámos cerca de 20 mil reclamações durante o ano. Em relação ao quarto pacote ferroviário, Sr. Deputado, a liberalização, portanto, há quatro pacotes ferroviários. O primeiro pacote ferroviário, se não me engano, foi em 2001, correto? 2001, que tratou essencialmente vários aspectos, nomeadamente a separação entre o que é infraestrutura e o que é operação. Depois, passado 3 anos, teve o segundo pacote ferroviário, que tratou essencialmente a liberalização do transporte ferroviário de mercadorias. Passado 3 anos, teve o terceiro pacote ferroviário, que tratou no essencial da liberalização do transporte ferroviário de passageiros de longa distância. Agora temos, desde 1 de janeiro deste ano, a liberalização, a abertura do mercado dentro de cada Estado-membro, não é só o longo curso, como dentro de cada Estado-membro do transporte ferroviário. Temos chamado a atenção do Governo da necessidade da CP ter o seu contrato analisado por nós e o contrato com obrigações de serviço público. Como saberá, nós não nos substituímos aos acionistas. Neste caso, em empresas públicas, não nos substituímos ao Governo ou a empresas do poder local, não nos substituímos às autarquias. São eles que definem qual é o sistema que pretendem. Nós temos de monitorizar se é esse sistema, se é o transporte interurbano, se é um transporte urbano, eles é que têm que decidir. Nós temos de monitorizar aquilo que foi contratualmente estabelecido com operadores privados ou públicos. Essa é a atuação de um regulador. Penso que é assim que nós atuamos, e que um regulador, como qualquer outro regulador, atua quando há falha de contratos. Isso não se passa. E, portanto, como eu disse, posso chegar ao exagero de a Transtejo ou Sol Flusa, no caso fluvial, fazer uma viagem por dia e nós só temos de monitorizar se essa viagem está bem feita ou não. Portanto, porque não há contrato. Como não há contrato, obrigações de serviço público, é assim, esta é a situação, mas eu já disse isso aqui várias vezes. Também podíamos, a AMT pede a vossa ajuda, também para influenciar, de alguma forma, desculpe, agora em relação ao consumidor, vamos ao consumidor, o que é que nós podemos fazer em relação ao consumidor? Sr. Presidente, em relação ao consumidor, o que nós podemos fazer é, como eu disse, o que temos feito, e estamos a abrir um processo contrário nacional em relação à ACP, como eu também referi logo no início, em relação àquilo que a ACP anuncia e que não cumpre. Pronto, aí podemos atuar e estamos a atuar em relação à mesma coisa, em relação à Sofluza, que, portanto, exigimos e já fizemos recomendações vinculativas. Se não forem aceitas essas recomendações vinculativas, portanto, estão com um processo como a COIMA. Agora, também ao Sr. Deputado, não sei se sabe qual é o máximo das COIMAs que nós, a AMT, podemos impor. São 45 mil euros. O máximo é 45 mil euros. Portanto, enfim, quer dizer, até apetece mais ou menos incumprir, não as empresas públicas, com certeza, que em termos mediáticos era complicado, mas em termos de empresas privadas, 45 mil euros, enfim, apetece incumprir. Mas é aí que nós, podemos atuar. Agora, sem contratos, realmente é extremamente difícil a nossa atuação, mas estamos no campo, estamos a ver as coisas, estamos a sair, apesar de termos cerca de 56 colaboradores dos 90 que devemos ter, não estamos parados, ofícios, muitos ofícios, enfim, podemos enviar para aqui, para a 6ª Comissão, esse ofício, aliás, por obrigação, podemos fazê-lo, até porque, entre aspas, são vocês os nossos patrões, mas é isso que eu posso referir. Enfim, não é desculpabilizar, seja do que for. Esperemos que até ao final deste ano nós tenhamos já contratos para haver obrigações. Agora, sem contratos é extremamente difícil. E estamos a falar das grandes empresas, são as empresas públicas, não é? E que realmente são aquelas que têm mais reclamações também. Porquê? Porque são as que têm mais passageiros e também porque são as que têm mais locais onde a pessoa pode, o utente pode reclamar. Agora, com o livro eletrónico, e isso passou despercebido, se calhar devido à minha intervenção foi muito corrida, foi muito breve, com a introdução do livro eletrónico. Portanto, vai-se passar, vai ser muito mais importante também, é outra mudança importante. Isto é, o utente, as empresas são obrigadas a ter dentro do seu site uma rúbrica dentro do site que é para reclamações. O utente não precisa deslocar-se a lado nenhum, chega à casa, se tiver computador, claro, chega à casa ou a qualquer sítio, envia a reclamação para essa empresa e automaticamente aparece essa reclamação em nós e na Direção-Geral do Consumidor. Portanto, está aqui, e a partir de 1 de julho, já a partir de 1 do 7, vai também ajudar bastante e vai desprender de alguma forma algumas pessoas que nós temos dedicadas ao papel, ao livro vermelho da reclamação, vai ser muito mais expedito e provavelmente podemos ter alguns colaboradores que poderão fazer trabalhar noutros aspectos. Mas, enfim, eu penso, mas quem sou eu para dizer, que até agora temos o dever cumprido com os problemas todos. Enfim, em relação à IP, efetivamente, portanto, há investimento preparado, há investimento para efetuar, é feito ou não é feito, se não for feito, cá estamos nós. Cá estamos nós, mas em vez de, por exemplo, de, suponhamos que é 1 milhão de investimento, é muito mais claro, 1 milhão, mas se investir é só 100 mil, é debaixo destes 100 mil que está contratualmente que nós vamos verificar e monitorizar o serviço que é feito com esses 100 mil euros. E não podemos exigir ao acionista que, porque não é a nossa competência, que deve investir em vez de 1 milhão, 2 milhões, 3, 10 ou 20.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, importa-se me substituir, porque eu vou.
Passamos agora, de acordo com a vontade e com o consenso, à segunda ronda e, pelo visto, a terceira, mas agora os grupos parlamentares entenderão falar sobre requerimentos ou uma outra matéria que tenha ficado por esclarecer. Começamos pelo deputado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
É só para informar o Partido Social Democrata e o PS que eu vou ter que nos ausentar, mas fica aqui o deputado Ernesto Ferraz, tenho um compromisso às 8 horas, não posso deixar.
Assim sendo, Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado. Nós já praticamente abordámos a questão do nosso requerimento. Ele é verdade que já tem cerca de 10 meses. Infelizmente não foi possível discuti-lo mais cedo. No entanto, a situação mantém-se atual, diria mesmo, com agravantes. E nessa circunstância, portanto, daí as nossas preocupações e tínhamos alguns pedidos de esclarecimento a efetuar. Mas já percebi da nossa primeira ronda que não há base legal, no fundo, para a atuação sobre a CP, devido à falta do tal contrato de serviço público, mas eu coloco uma questão. Esta inexistência de contrato de serviço público e o tardar do aparecimento do mesmo é uma forma de proteção à empresa. É a conclusão. Uma forma de proteção à empresa, portanto, e uma proteção ilegítima, na minha ótica, porque quem fica prejudicado são os consumidores e, nessa circunstância, cabe certamente ao Parlamento uma atuação mais sancionatórias do ponto de vista político sobre o Governo, na medida em que é o Governo que compete dar essas respostas, tendo até em atenção que a própria EMT, segundo o Sr. Presidente nos disse, desenvolveu todas as diligências no sentido que esse contrato de serviço público estivesse em vigência. E nessa circunstância, eu diria mesmo mais, não sei até que ponto, é evidente que não estamos aqui perante matéria de concorrência, mas não sei até que ponto, as instâncias europeias, relativamente à atuação do operador CP, não sei até que ponto, poderão vir a penalizar o próprio país, tendo em consideração a inexistência desse mesmo contrato. Portanto, não tenho muito mais a refletir sobre isto, deixando apenas e ressalvando os constantes aumentos de reclamações no operador CP, o aumento significativo no segundo semestre de 2018, não temos dados recentes para poder avaliar a situação, e a falta das tais metas que naturalmente aqui já abordámos, mas que são tão precisas e que naturalmente só virão a ser observadas na existência do respectivo contrato. Muito obrigado.
No fim. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinatos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por uma questão do adiantado também já desta nossa reunião e agradecendo a condução dos trabalhos, mas também a presença dos nossos auditados, farei uma intervenção conjunta dos dois requerimentos, daquilo que me parece mais sucinto. Não sei antes dar umas brevíssimas notas, além das saudações. De facto, estas reflexões que aqui são feitas em lato senso não podem ser desligadas do contexto no qual se desenrolam. E quero ser mais claro sobre o que estou a dizer. O nosso mercado de mobilidade e transportes é um setor que está neste momento em ajustamento por vários motivos. Está em ajustamento porque existe uma forte orientação política no sentido de universalizar e estimular o uso do transporte público. Está em ajustamento porque existem novas metas ambientais e novos desafios que, quando passados à prática, porque nas proclamações todos estamos de acordo, mas quando passados à prática não são imunes a algumas dores de crescimento. Essa dimensão ambiental também não é de menos importância, mas de todo o modo aquilo que é fundamental é o serviço que é prestado aos utentes, e nós reconhecemos que os utentes têm direito a um serviço de qualidade, a um serviço de segurança, a um serviço que seja previsível e que seja cómodo. E de facto, aqui em defesa dos utentes, tivemos na audição em MT a oportunidade de questionar sobre as questões de segurança e foi-nos afiançado que o sistema não estava em colapso de segurança. É uma matéria que é importante e que nos une a todos, com certeza, até porque tranquiliza e pode colocar alguma fervura em algum alarme social que possa existir. Existem perturbações, existem reclamações, quem disser o contrário foge à verdade e falha no essencial desta problemática, mas também não é alheio ao facto de nós termos tido um desenvolvimento económico assinalável nos últimos anos, que acarretou, e eu chamo a atenção para dois dados, além das opções políticas, e já leirei porque o Sr. Presidente teve a oportunidade de destacar aqui uma muito importante num horizonte mais longo, um horizonte de 25 anos, ainda há pouco deu-nos essa nota, e estas séries longas permitem às vezes distanciar-nos da espuma dos dias da discussão política e perceber algumas coisas que não são de contenda partidária, são de interesse público. Mas atentaria em dois dados principais. Sabemos hoje que o desemprego atingiu uma taxa de 305 mil desempregados, que só recuando 28 anos, é que poderíamos ter valores nesta cifra. Sabemos também que hoje temos mais de 300 mil alunos no ensino superior, o que teríamos que recuar até 2012 para atingir estes valores. Sabemos que o contexto social é de maior confiança e, portanto, há uma muito maior procura dos serviços de transportes e, aliás, houve uma recuperação em termos absolutos, em termos percentuais, houve uma recuperação do número de passageiros, o que evidentemente introduz algum stress no sistema. O PART, medida que defendemos ferreamente e na qual acreditamos, e acreditamos nos seus princípios, mas acreditamos também que nesta fase de adaptação é muito importante fazer os ajustes necessários para que ela sobreviva e se torne duradoura nos seus princípios, trouxe também um aumento de passageiros. O deputado Carlos Silva não me levará a mal, mas aquilo que disse ainda há pouco não é rigoroso, que o número de utentes não teria aumentado. Não, de facto o número de utentes aumentou, quer pela melhoria das condições do país, quer pela melhoria das condições do país, quer por estas medidas que ativamente foram colocadas. Sabemos também do desinvestimento que houve nas infraestruturas e no material circulante nos diferentes módulos e até nos planos de manutenção, porque não dizê-lo. E aqui recorro ao exemplo que deu ainda há pouco sobre a aposta feita nos últimos 25 anos em ferrovia e em rodovia, sem fazer juízes de valor sobre os diferentes governantes e as opções que terão sido movidas por aquilo que entendiam ser o melhor, mas a verdade é que foram opções que foram tomadas e nós hoje temos, por exemplo, uma rede viária fortíssima, que nos distingue e nos dá mais-valias num conjunto de coisas, mas não temos, por exemplo, uma rede ferroviária tão sólida como aquela que devíamos ter, e isto não vai ser solucionado no curtíssimo prazo. Algumas brevíssimas notas, para não me alongar mais, e obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância, relativamente à questão da CP e relativamente à questão do setor de renta-car. Relativamente à CP, é importante distinguir aquilo que é percepção e aquilo que é realidade. Sim, existem supressões, foi criado um plano de recuperação de serviço no qual depositamos muitas esperanças no sentido de se atuar no curto prazo, porque no médio e longo já está a existir uma renovação de material circulante, um aumento de redes e por aí em diante. Matéria também que nos parece de especial relevo, a recuperação da EMF, e temos tido a oportunidade aqui várias vezes de discutir isto, que confere uma maior capacidade oficinal, a manutenção do know-how daqueles homens, que é muito importante para que existam menos perturbações no módulo ferroviário, isto é, que as manutenções possam ser feitas de forma programada, correta e menos onerosa para o erário público, e por fim, também não menos importante, o investimento que está a ser feito nas composições, neste caso regionais. Esta discussão já aqui tivemos, por calendário da nossa comissão, este requerimento de facto reconheço, como disse o deputado Carlos Silva, tem 10 meses, as situações evoluem, mas acho que vale a pena fazer este contexto. Naquilo que diz respeito ao renting, ao renta-car, nomeadamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista suscitou também, peço a sua compreensão, foi também já há um ano, portanto, a 26/7, já estamos mais ou menos a passar um ano, porque na altura tinha existido um aumento do número de queixas. E para nós era importante constatar, em 2017, estou-me a reportar ao segundo semestre de 2017, entretanto, isto no relatório publicado por vós sobre reclamações no mercado de mobilidade e transportes do segundo semestre, havia 810 reclamações que estavam tipificadas, conforme aqui já teve a oportunidade de nos dizer, nos contratos abusivos, nos pagamentos, nos pedidos de reembolso, no atendimento sem qualidade, e registamos com agrado que houve uma ligeira, ainda que ligeira, houve uma queda no número de queixas, e penso que isso nos une a todos. Houve um recuo para 772 reclamações no segundo semestre de 2018, tendência essa que esperamos que se mantenha. À data em que fizemos este requerimento, a situação era diferente e, portanto, estávamos alertados para tentar perceber numa matéria que o Sr. Doutor teve aqui a oportunidade de colocar de forma muito interessante. No contexto destes novos desafios da mobilidade e do desafio digital e das plataformas, o receio que tínhamos à data e que hoje mantemos de certa forma e alertamos, e a pergunta que lhe deixo também é que encaminhamento é que será dado a estas coisas, já teve aqui a oportunidade de nos falar um pouco sobre isso, mas nomeadamente quando estes serviços de renting são feitos através de plataformas que são supranacionais, plataformas depois na qual a litigância ou a arbitragem, como quiserem dizer, são mais complexas, são mais densas e criam até no utilizador uma coisa que foi descrita em determinada altura por um catedrático que dizia há um ping-pong entre o utilizador e a pessoa com quem contratualizou o serviço e o meio como lá chegou. E, portanto, de facto, nessa questão, e nomeadamente na recuperação de valores cobrados indevidamente, que era uma questão complicada. Falou-nos aqui da diretriz, se pudesse aflorar um pouco mais a diretriz da União Europeia, falou-nos aqui de um regulamento e falou-nos aqui também de um manual de boas práticas. Era importante em termos do renting, que é um setor com crescente relevância e que tem acompanhado a modernização digital, mas essa modernização digital também traz novos desafios ao regulador, e era este, com esta questão que finalizava, o que é que podemos fazer para garantir que os utentes, os consumidores aqui em lato senso, sejam tão protegidos como eram antes da digitalização. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas começo por dizer que depois desta pergunta eu vou ter que me ausentar e depois farei a audição da resposta do Sr. Presidente. Duas questões relacionadas, uma com a ferrovia, outra com a rodovia, e também relacionadas com a apresentação inicial. Sr. Presidente, como uma das últimas slides que mostrou tem a ver com investimento, a discrepância entre investimento rodoviário e investimento na ferrovia, neste momento está em curso o primeiro concurso de aquisição de material circulante que foi lançado depois da aquisição dos Alfa Pendulares. Foi o primeiro, desde há 20 anos, esta parte, que se lançou um concurso para a aquisição de novo material circulante para a CP. A pergunta é, trata-se de material circulante apenas para o serviço regional? E nós sabemos que em todos os outros serviços ferroviários que existem no país, há déficit de material circulante, não só porque ele está envelhecido, a idade média, segundo o Presidente da CP, atualmente é de 55 anos, e se não fossem os Alfa Pendulares, era de 75, o que é uma coisa absolutamente inacreditável, porque o tempo de vida útil de um comboio é 35 anos, normalmente, e estamos a falar de comboios que já deram duas vezes a volta em tempo de vida. E, portanto, o que eu lhe perguntava, Sr. Presidente, é se alguma vez já questionou o Governo relativamente ao facto do resto, então e o resto, o investimento de material circulante nas linhas suburbanas, que já estão material também circulante bastante ultrapassado e envelhecido, o material circulante na linha Intercidades, que também está em fim de vida útil, os Alfa Pendulares estão em reparações de meia-vida, mas quando houver a liberalização efetiva do transporte ferroviário internacional, nós não temos comboios para fazer o serviço, por exemplo, para a Espanha e para outros países da União Europeia, e isso tem que ser feito agora, como disse o Sr. Presidente, como não há stands para comprar comboios, é preciso agora encomendar comboios, que é para ter comboios daqui a 4 ou 5 anos, de Alfa Pendulares, suburbanos, etc. Portanto, a pergunta é, então o resto dos planos de investimento de material circulante para a renovação do material circulante da CP. A segunda questão tem a ver com a rodoviária, e é um aspecto que o Sr. Presidente também referiu, mas foi de passagem. Tem a ver com os TVDEs, a ação e o funcionamento, a operação dos veículos TVDEs. Foi notícia também, o Sr. Presidente deve ter notado isso, que chegou à imprensa notícias de que existe um processo de fraude mais ou menos organizada para a obtenção de certificados de motoristas, são obrigatórios para a regularização da atividade dos motoristas no âmbito da operação dos veículos TVDEs. Pergunto, Sr. Presidente, o que é que a AMT fez para investigar aquilo que são notícias de jornais e que provavelmente constituem uma fraude montada para resolver um problema grave, que é a existência, segundo a imprensa também diz, de 5 mil motoristas relacionados com a operação de veículos TVDEs, e eu pergunto-lhe quantos desses motoristas é que têm certificado para de funcionamento de motoristas no âmbito dos próprios veículos TVDEs. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também pela tolerância. Obrigado.
Muito obrigado. E assim sendo, Sr. Presidente, tem para responder.
Obrigado. Mais ou menos, enfim, a questão da CPI. Eu penso, ou nós pensamos que, vamos lá ver, ao contrário do que nós poderemos pensar, o novo contrato da CPI é mais prejudicial à CPI. Porquê é que é mais prejudicial à CPI? Porque, portanto, fica exposta à concorrência. Portanto, eu tenho a oportunidade de referir, se calhar exprimi-me mal, e peço desculpas por isso, que não havendo contrato, portanto, não havendo contrato, suponha que a Arriva, que é o caso, que já está autorizado pelo nosso colega espanhol, fazer aquele serviço. Mas espera, não sei porquê, porque primeiro tem de haver canal, não é? A IP tem que se pronunciar, depois tem de ser licenciado pelo IMT, que é quem licencia, e depois nós temos a competência de verificar se, se houver contrato de serviço público, claro, se uma nova entrada se põe em causa ou não o equilíbrio económico de quem está com a obrigação de serviço público. Ora bem, não havendo contrato, portanto, neste, no caso, e respondendo pela AMT, a AMT não tem ninguém a fazer nenhum contrato, não há contrato, a obrigação de serviço público. Quem está a fazer é uma empresa que por acaso está a fazer. E, portanto, não pode receber. Sr. Deputado, não pode receber compensações. Não pode receber compensações. Ah, pois. Portanto, eu penso que fica mais exposta à CPI, e aí, extravasando talvez as nossas competências de AMT, enfim, há que proteger a nossa empresa CP, mas isso é outra questão. Não estou aqui e peço desculpa de emitir opiniões como cidadão deste país, mas sim como AMT. Portanto, só para referir que a empresa não fica protegida, portanto, o contrato vai com certeza proteger para receber compensações e para evitar que outros possam entrar. Mas, vamos lá ver, mesmo que exista o contrato de serviço público a funcionar, suponhamos que está a funcionar, e se houver espaço de canais, se a IP tiver espaço de canais, e com certeza que tem, em alguns serviços, com certeza que tem, portanto, nós só temos de analisar se isso põe em causa ou não. Portanto, isto só para referir em relação à CP, esse aspecto. Em relação ao material circulante, vamos lá ver, a aquisição de material circulante não vai resolver tudo. Portanto, aliás, o Governo e a própria CP, quando responde ao nosso relatório, admite que é necessário bastante mais, ou seja, a recuperação vai ser longa. A AMT não pode obrigar aos investimentos. É o acionista, só pode é monitorizar aquilo que está no contrato. Se a CP não investe, portanto, entra outros. É tão simples quanto isso. Portanto, mercado liberalizado é tão simples quanto isso. Em relação às perguntas, em relação à questão dos TVDEs, que foi posto pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, enfim, o que há a dizer é que estes processos são processos de crimes, estão a ser tratados. O que está em causa incide mais sobre as competências do IMT, que é o licenciamento. Enfim, nós recolhemos informações, estamos sempre em diálogo permanente com o IMT, nomeadamente em relação ao que foi focado aqui pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que a questão da segurança preocupa-nos bastante. O IMT, como autoridade de segurança nacional ferroviária, portanto, tem-nos afirmado, e a própria IP e a própria CP têm-nos informado constantemente que não há problemas de segurança, não põem em segurança os passageiros, e isso deixa-nos confortável, porque são empresas, enfim, idóneas, fidedignas, a referir-nos isso, e a nossa preocupação, portanto, a nossa despreocupação em relação ao aspecto de segurança é legítima. Eu não sei se o que é que me falta mais em relação também a outros reguladores. Noutros setores que há ligação direta entre regulado e regulador, são mercados já liberalizados há bastante tempo, os transportes têm as autarquias e o Estado entre as empresas e o regulador. Portanto, não é um mercado verdadeiramente liberalizado. Portanto, há aqui algumas diferenças, mas que nós estamos aqui também para aprender convosco e para verificar aquilo que nós poderemos melhorar. Penso que... Ah, pois sim, portanto estamos a acompanhar, nós emitimos opinião, podemos enviá-las em relação quer ao regulamento a ser discutido. Nós tínhamos a esperança que o regulamento é de imposição, não é imediata. Tínhamos a esperança que o regulamento saísse este ano, com a nova Comissão duvidamos, pois depois ainda dia ao Parlamento Europeu, etc., duvidamos. Portanto, a diretiva vai mais ou menos, enfim, uma diretiva vai, tem uma atuação muito mais ligeira, portanto, não há dúvida nenhuma que o lobbying das, portanto, destas plataformas atua bastante sobre Bruxelas, mas nós, a nossa opinião, podemos enviá-las para aqui, foi uma opinião muito dura, que era importante na diretiva estar o que está no regulamento, era extremamente importante. Por outro lado, também instruções que a União Europeia tem enviado em termos de transparência. Eu penso que essas plataformas estão já a ter mais cuidado. Uma das questões era seguros, que nós fazemos, quando vamos para algum lado, fazemos seguros através de uma plataforma, depois chegamos à empresa, quando ela existe, chegamos à empresa local e verificamos que não é aquele seguro que fizemos. Portanto, enfim, aqui nós temos atuado e tem havido já alterações. Em termos transnacionais já é mais difícil. Não temos resposta dos nossos colegas, nós enviamos todas as reclamações, enviamos para os nossos colegas, portanto, europeus, das reclamações que temos, não temos tido, nunca tivemos nenhuma resposta, mas eles devem com certeza ter o mesmo problema que nós. Agora, já há algumas modificações em relação ao Rent-a-Car, penso que a vossa atuação pública também, no sentido de nos chamar, fez a Associação dos Rent-a-Car e os Rent-a-Car ter algum cuidado. Uma ação inspectiva que fizemos há cerca de talvez 2 meses aos rentacars. Imagina que havia uma empresa de rentacar que nos... Que nos o diretor jurídico, o diretor de gabinete jurídico dessa empresa, empresa grande, de rentacar, que nos disse: ah, mas eu estou a mandar isto para a Espanha, as folhas do livro vermelho que nós tratamos. Reclamações para a Espanha, mas vocês têm que mandar para nós. Ah, não sabíamos. Portanto, está com uma contornação em cima, claro. Mas pronto, depois as contratações demoram também aos aspectos legais. O Sr. Deputado, já agora, em relação à ação inspectiva à CP, começámos, se não me engano, em outubro. Estamos passado quase 9 meses, não é? Mas há prazos que nós temos de dar, fazer o contraditório, depois vem para nós e depois há mais perguntas. Pronto, felizmente já fechámos essa ação inspectiva e esperemos que a CP não atua como monopolista no mercado, porque as nossas, não sei se, já se, se, já, se a CP já se apercebeu que as nossas recomendações são vinculativas. E, portanto, esperemos que sim, que as coisas corram bem com essa nossa imprensa.
Muito obrigado. Não sei se ainda algum dos grupos parlamentares quer. Sr. Deputado Carlos Silva, não sei se alguns. Sr. Deputado Adão Ferraz, se não for o caso, queria agradecer à AMT. Julgo que cumprimos, pelo menos na primeira parte, a nossa obrigação de ouvir o regulador de acordo com a lei. Fizemos esse esforço. Queria agradecer a simpatia por nos permitirem encontrar um espaço no final do dia, que é sempre mais difícil, e o resto. E, portanto, o que entenderem, ainda enviar à Comissão a tempo útil para terminarmos os nossos trabalhos. Estejam à vontade e, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E bom feriado. Obrigado.